das 10. Bom, hoje no nosso programa nós vamos conversar com o vereador Zé Edson Ferreira, o vereador Zé Negão e também com familiares, né? Nós tivemos esses últimos dias, desde o dia 18, nós estamos vivendo momentos difíceis, em Afogados, com perdas de jovens, né? Como os do acidente do dia 18, depois tivemos um outro grave acidente no dia 20, né? E o nosso programa se propôs, como eu já estava dizendo desde cedo, esse tipo de conversa é uma conversa cujo momento não é a gente que escolhe, geralmente é o convidado, porque a gente tem que respeitar o momento, né, das famílias, o momento de falar a respeito dessa questão. Então, ontem nós falamos com o Zé Negão, né, a questão da presença do Zé Negão, ela tem mais notoriedade, porque é vereador no município, né, mas obviamente todos estão passando pelo mesmo momento e todos estão sendo buscados pelo nosso programa hoje. Para falar sobre solidariedade, porque foram muitas as manifestações de solidariedade, nós vamos ter informações daqui a pouco de uma sobrinha do Flávio Henrique, que é o Nego Dé. A nossa produção confirmava hoje cedo, né, que infelizmente aconteceu o procedimento, ele amputou uma das pernas ontem, esse procedimento foi confirmado. Né, se você quiser participar manifestando sua solidariedade, pelo telefone 3838-1213, pela internet ou pelo zap, que é o 99611-1676. Acho que é isso, né, Zé? Em meio a todo esse momento de dificuldade, né, eu não sei dimensionar, não, eu fico até sou muito complicado para falar de um momento como esse, que eu não consigo entender o lado de quem passa por uma dificuldade como essa. Você não consegue entender isso, né? Mas eu tenho certeza que, seja qual for o momento, a solidariedade da comunidade, as mensagens emitidas pela população acabam sendo algo confortante. O que é que você poderia falar nesse momento? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Michele Martins.
Naelson.
Bom dia, Naelson. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajaú. Nil Júnior, é muito difícil até de se explicar, porque é uma dor muito grande. É uma questão irreparável, porque você perdeu um filho, eu nunca pensei da minha vida. Eu imaginava e ao mesmo tempo eu tirava da cabeça. Uhum. Mas nunca pensei de perder um filho e passar o que passei e ainda continuo passando. Não só eu, como toda a família, né? Porque é muito difícil. Ele era uma pessoa muito apegada a mim. Por sinal, na campanha agora, ele percorreu a campanha toda comigo, 24 horas. Uma pessoa que eu vi nascer, crescer do meu lado, sempre teve do meu lado, era quem resolvia minhas coisas. Criancinha, uhum. Chegou adolescente e tudo. E é muito difícil de explicar, porque é uma coisa que pega de última hora, você não está esperando, e foi um choque muito grande. Eu fiquei muito abatido, ainda estou, mas quero agradecer em primeiro lugar a Deus, porque Ele está dando esse conforto, não só a mim, como a família, alguns amigos também que gostavam muito dEle. Agradecer a Deus, porque Deus foi quem colocou ele no mundo e ele soube o momento, né,
de
chamar ele de volta. E eu tenho fé em Deus e acredito muito que ele está junto de Deus. E Deus vai dar o céu a ele como conforto, meu filho. Uhum.
Zé, a gente estava conversando antes. Você tem 5 filhos, né? Dois do primeiro relacionamento, 3 agora com a Vânia, que era o Mariano, o Edson Henrique, inclusive esteve aqui anteontem comigo, conversando rapidamente, a gente conversou pelo WhatsApp, quando ele, até para avisar a missa, e a Maria Eduarda, não é isso?
Isso.
O Mariano, com a Vânia, era o mais velho.
O mais velho. Uhum. O meu filho mais velho é Everton. Ele tem 30 anos. Aí tem Elton, que é o segundo, tem 27 anos. Mariano faleceu agora com 26, Edson Henrique tem 22, Maria Eduarda, 17 anos, que é a mais nova. Uhum. É a caçula, era 4 homens e uma mulher. Deus levou um homem, ficou 3 e uma mulher.
Como é que tá a Vânia? Porque você está sendo muito forte, mas a Vânia está bem muito abalada e a gente sabe o que é o sofrimento do pai, mas não consegue, a gente tenta dimensionar e não consegue dimensionar o sofrimento do pai, mas há sempre aqueles que dizem, a gente não tem como mensurar porque não está dentro do coração das pessoas, que para a mãe isso chega a ser quase insuportável, intransponível. Como é que está a Vânia, Zé?
Veja bem, todo mundo sabe, todos afogadenses, principalmente quem conhece Vânia e conhecia Mariano, sabe do amor que Vânia tinha por Mariano. Ela gosta dos 3 filhos, gostava dos 3 filhos, mas todo mundo sabe que ela era mais apegada com ele. E até o momento, eu não sei, de ontem para hoje, ela ainda não assimilou
golpe, né?
Esse golpe aí, essa ida de Mariano, mas nós estamos rezando muito, pedindo força a Deus. Sexta-feira eu fui levar a Maria Eduarda em Recife, que ela está fazendo cursinho pro vestibular agora de medicina, e aproveitei e levei Vânia também para ela desaparecer mais, sair, não ficar dentro de casa, porque o tempo todinho ela lembrando, claro, de Mariano, que você pode estar onde for, que vai lembrar. Exato. Não tem como esquecer. Onde você estiver, está se lembrando de Mariano, principalmente ele que marcou muito e marcava muito na vida da gente, porque ele gostava muito de foto, de se divertir, e muitas fotos, os amigos mandando. Cada vez que chega, você é uma recordação, se lembra dos momentos bons que nós tivemos com ele aqui. E é difícil.
Não é fácil, não. Não é fácil. O Zé vai dar uma respirada aqui, deixa eu ouvir o relato. Esse relato aqui é da... porque a gente, no carro havia 3 pessoas naquele acidente do dia 18, o Mariano, o Renato Belo, que era quem guiava o carro, e o Nego Dé, como é conhecido, né? O Flávio, e uma sobrinha dele, ela gravou uma mensagem, né, dizendo, ela viu o tio ontem no Hospital da Restauração, e nós vamos ouvir agora o relato dela dizendo como é que está o tio, porque ele teve que passar, inclusive, por um procedimento de amputação da perna, mas ela diz que em meio a todos esses problemas, ela considera que ele está bem. Vamos ouvir o relato dela aqui, que falou para o... mandou essa mensagem, foi encaminhada pela família para a gente poder ouvir. Vamos acompanhar.
Olha, eu e Padrinho Nica e Ernestinho fomos visitar ele hoje à tarde. A gente entrou, a gente passou uns 30 a 40 minutos com ele. Ele mexeu, ele falou, ele quis se levantar. Ele abriu o olho, olhou pra gente, tentava olhar, tentava falar, mas não conseguia, óbvio, ele tá entubado ainda. Mas, graças a Deus, eu fui falar com a médica. Eu perguntei muita coisa a ela. Ela disse, olha, o pulmão dele é assim. Ele não está conseguindo respirar por ele próprio. Então, se ele não conseguir até quarta-feira, vai ter que fazer uma traqueostomia, que é uma cirurgia para ele respirar. Acho que vocês sabem. Porque ele ainda está respirando pelos tubos, mas com fé em Deus ele vai conseguir respirar por ele mesmo. Outra coisa, a médica disse que a perna dele não tá com risco mais, entendeu? Tá tudo bem na perna dele, fizeram um exame de sangue hoje, não deu nada, graças a Deus, tá muito vermelho, isso é muito bom. A urina dele tá um pouco escura, mas é só devido à febre, não tem nada, não deu nenhuma alteração, porque fizeram um exame de urina. A coluna dele tá bem, teve uma fratura, não sei se vocês souberam, quebrou uma costela, mas não foi nada perigoso demais.
É um trecho do relato, isso foi antes, né, foi a visita antes do procedimento cirúrgico que foi confirmado pela família. Zé, só para a título de que cabe o esclarecimento, é importante você falar, né? Em que circunstância eles estavam vindo para Afogados? O que é que você ficou sabendo? A questão do veículo que o Renato dirigia, parece que era do Mariano, era para o Mariano comercializar. Como a gente tinha que dar esse tempo para poder falar, para entender o que aconteceu, esse é o momento para explicar para a população. Em que o acidente, a gente já sabe as circunstâncias, o Renato guiava o carro, agora eles vinham de onde, o que é que você ficou sabendo depois, é a questão do carro também.
Meu Júnior, é o seguinte, eu me encontrei com o Mariano ali no Barro Branco, ali em frente e na curva ali da fazenda daquele pessoal dos Santana. Eu vinha de Recife, mais Jacques, que é o menino que mora lá.
Na sexta mesmo?
Na sexta-feira. Eu vinha chegando de Recife, mas Jacques e Adilson, meu cunhado. Jacques é um menino que convive lá em casa, eu tenho ele como um filho também. E Jacques conheceu o carro, porque eu soube quando eu ia para Recife que Mariana ia pegar esse carro em Fortaleza. E eu não conhecia o carro. Quando eu vinha aqui passando, Jacques disse, só o carro que Mariana foi pegar é Mariana, mas eu não cheguei a ver Mariana. O carro eu vi. E também, depois disso, né, Neto, que é filho de Louro, que é motorista da prefeitura, ia com ele, são primo. E ele me viu e me conheceu. Eu disse, ó, Neto, painha, tá chegando. Por sinal, quando eu cheguei, o WhatsApp de Jacques tocou, ele chamando ele para ir comer o peixe, que eles iam para Miozinho. Sim. Eu vinha de Recife, passei por ele ali no Barro Branco. E Jacques não quis nem almoçar, disse, eu vou para lá. Aí perguntou até ele, eu vou de quê, Mariano, no WhatsApp? Ele disse, Alan Ricardo tá vindo, liga pra ele que ele passa aí e te pega. Alan Ricardo foi, passou e levou Jacques. Quando foi com pouco tempo, eu passei um WhatsApp pra Jacques. E aí, Jacques, como é que tá? Ele disse, tá bom, vem pra cá, tu vem. Eu digo, vou agora. Quem tá aí? Ele disse, tá eu, Mariano, Neto, Alan, eu, Mariano, Neto e Alan. Eu disse, tá bom, assim eu vou ajeitar para ir. Nisso, eu tenho dois aparelhos de telefone, eu falando com o WhatsApp. Quando foi com uns 3 minutos, o telefone tocou. Aí era Wagner, Neto Encosta, que tem uma academia lá no Sobreira. Ligou, eu atendi, oi Wagner, tudo bem? Ele disse, tudo bem, Zé, tu tá onde? Eu disse, tô em casa. Ele disse, ó, teve um acidente aqui agora, na curva de Edson Moura, um acidente gravíssimo, e teu menino tá no meio. Na minha cabeça, Nil Júnior, eu pensei que era Edson Henrique.
Porque você passou pro Mariano.
Não é nem porque eu passei pro Mariano, é porque eu tinha acabado de falar com o Jacques no WhatsApp.
Exato.
E Jacques disse que ele tava lá. Na minha cabeça, eu pensei assim, Edson Henrique chegou de Serra, que ele mora em Serra, e Mariano deve ter falado com ele ou por telefone ou por WhatsApp,
para
ele ir direto para lá. Só que quando eu entrei no carro, né, minha irmã aperreada, questão de pressão, essas coisas, pediu para eu não dirigir, eu digo, não, vamos embora, é meu filho. Aí, quando eu vou subindo, o telefone toca novamente, era Vânia Cordeiro, que mora vizinho lá de casa. Aí Vânia já me falou direto, disse, olha, teve um acidente e Mariano faleceu, tá aqui na beira da pista. Aí eu já fui sabendo que Mariano tinha falecido mesmo. E Nenê, minha irmã, querendo me confortar, dizendo, não, ele não faleceu não, não faleceu não. Eu digo, faleceu, não tem condição de duas pessoas estar
com
essa informação sem ser verdadeira. Aí meus filhos foram ligando, os mais velhos, tudo, eu digo, eu tô indo pra lá. Nós temos também pra lá, painha. Aí veio Elton, Everton, pessoal. E eu tentando me comunicar com o restante da família, mas sem conseguir. Quando eu parei lá na pista do lado direito, ele estava do lado esquerdo, já no chão. Aí eu conheci pela camisa. Eu perguntei a Mariano. Aí o pessoal que estava perto disse, eu disse, está vivo ou morto? Está morto. Sua filha já está ouvindo. Fui na frente ali onde tem o bar que chama o bar do Juazeiro. Fiz a manobra. Comecei a me sentir mal, aí tomei uns comprimidos na hora, tudo. Aí voltei, quando eu parei lá, aí meu filho mais velho já tinha chegado, Everton. Aí ele disse, pode ir, pai, vai que eu tomo de conta dele. Aí eu disse, quando eu cheguei em casa, Vânia estava sabendo que ele tinha sofrido um acidente, mas não sabia que ele tinha morrido. Aí eu entrei, ela desesperada, como é que ele tá, de onde é que ele tá, e eu fui logo direto, também disse a ela. Eu digo, infelizmente, minha filha, Mariana faleceu. E daí pra frente, aí passa tanta coisa na cabeça da pessoa, né, Júnior, na hora que eu não sei nem explicar. Mas, de antemão, eu quero agradecer a Wagner mesmo, que foi Deus que iluminou, que ele ia passando e parou lá, a Anchietinha, a Paulo Silvano, a Tião da Compesa, e o pessoal que ajudaram lá. Uns chegaram com o extintor para apagar o fogo. Diz que usaram uns 6 ou 8 extintores. Não conseguiu, fogo, né? Não conseguiu reduzir o fogo de maneira alguma. E Wagner falou para mim o seguinte: ó, Zé, eu só conheci que era ele quando eu virei o rosto dele. E foi o último a sair. Porque Renato e Dé estavam se mexendo, né? Uhum. Eles foram tirar primeiro Renato, depois tiraram Nego Dé, e por último tiraram Mariano. E na hora que foi tirar Mariano, o carro começou a explodir. Explodiu um pneu. E Wagner, quero agradecer, meu amigo aqui de público, por a coragem e a determinação que você teve. Você partiu e disse, eu vou tirar. E tirou, senão nós não tínhamos nem visto Mariano. Uhum. Porque o carro pegou fogo, como todos viram lá, e não deu para ver nada. E, infelizmente, aconteceu essa tragédia, mas quero agradecer a esse pessoal que ajudou a tirar os corpos. Quero aqui também mandar um abraço à dona Margarida, que é a mãe de Renato. Eles eram muito amigos, Nil Júnior. Tanto Renato como Mariano. Onde eles estiveram, tem fé em Deus que eles estão juntos. E Nego Dé também, a família de Nego Dé está sofrendo também, mas graças a Deus ele escapou. Pedi muito a Deus, quando eu vi Mariano morto, que Renato e Dé sobrevivessem. Mas quando foi à noite, chegou o resultado que Renato não tinha resistido e faleceu. Mas Nego Dé, com fé em Deus, a ajuda de Deus. Doutor Pedro também vem dando uma força muito grande.
Pedro Alves,
né? Doutor Pedro Alves, eu liguei para ele. Ele disse, olha, não precisa senha não, pode mandar para aqui, quando chegar aqui tem uma equipe esperando. E graças a Deus tinha. Na segunda-feira ele passou lá aqui em casa, veio me fazer uma visita, disse a mim, Zé Negão, pode estar tranquilo, faça de conta que é seu filho, nós vamos tomar conta. O que puder fazer, nós vamos fazer. A família está sofrendo também, junto conosco, mas Deus vai iluminar, vai dar força da Dé. E ele vai sobreviver e ficar aqui junto com a gente, porque é uma tragédia muito grande, mas Deus vai iluminar para que fique pelo menos um. E sobre a questão do veículo, Júnior, teve até alguns comentários nas redes sociais aí, que saiu, eu entrego a Deus, eu não ligo não. Que era carro de político, que era carro de 200 mil reais, dinheiro do povo. Eu quero dizer o seguinte, a população de Afogados me conhece. Para mim viver na minha vida, eu não preciso de dinheiro público. Eu sempre trabalhei, batalhei e sempre consegui arrumar as coisas na minha vida, com muita força, dedicação, honestidade e seriedade. Deus está aí me ouvindo e sabe do que eu estou dizendo. Esse carro, Nil Júnior, foi Carlinhos, que é padrinho dele. Ele gostava muito de Carlinhos, e Carlinhos dele também, uma admiração muito grande um pelo outro. Ele viu esse carro na internet e começou a ver a questão de preço e tal, e falou com ele, padrinho, compra esse carro aí, pra gente negociar e ganhar dinheiro, tudo, tem como ganhar dinheiro com esse carro e tal. E Carlinhos foi quem comprou esse carro pra ele negociar e ganhar algum dinheiro, né? As coisas dando certo, mas infelizmente não deu nem para começar. Ele chegou com esse carro na quinta-feira, à noite chegaram em Serra, 10 para as 10, 9h50. Edson Henrique mora em Serra, ele passou, pegou Edson Henrique, foram em outro carro, Edson Henrique veio em um e ele veio nesse. Chegaram na quinta-feira, ele veio para casa, Edson Henrique pediu para ele dormir lá, ficar, não, vamos embora. Ele muito empolgado, alegre com o carro e tudo, que ganhou um dinheirinho, né? Veio embora, no outro dia de manhã, ajeitou o carro, limpou e foi comer o peixe lá em Miozinho. E sempre eles tinham costume de ir, infelizmente. Vinham, segundo o relato do pessoal que estava na mesa, de Neto, de Jacques. Neto é primo e Jacques é um filho que mora comigo. Há mais de 8 anos eu considero ele como um filho. Estava lá, tudo. Renato estava também, mas a namorada, e Nego Dé chegou para levar uma correspondência lá nos Correios. E comentou sobre uma promoção que tinha aqui de uísque, lá no Atacadão Pajéu. E ele se empolgou dizendo, vamos comprar, bora, a promoção, o preço é bom. E Jacques e Neto, mas Mariano, tu não tá aí, fica aí quieto, tu chegou agora e tu já vai em afogado. Não, mas a gente vai e volta. Aí nisso, a namorada de Renato não quis vir, disse, eu não vou não, que a gente chegou aqui agora, quer que vai vir afogado? Aí ele pegou a chave, pediu a chave do carro do Mariano, foi deixar ela em casa. Aí voltou e... quando voltou, os meninos vieram, os três. Renato e Nego Dé foram de moto. Renato na dele, Nego Dé na dele também. Mas veio os três com o país suíço cair, infelizmente, quando chegou na curva, aconteceu isso aí. Essa tragédia, infelizmente, Mariana e Renato chegou a falecer. E agora, Nil Júnior, é pedir força a Deus e pedir que Deus dê conforto a eles lá.
É, o Carlinho que você diz é Carlinhos...
Carlos Marques.
Carlos Marques, Carlinhos advogado, para ficar claro. É, Zé, o Evandro Lira conversa agora com Dona Margarida. Dona Margarida que é a mãe do Renato, nós buscamos ouvir Dona Margarida também, porque foi uma dor conjunta. Dona Margarida eu conheço há muito tempo, eu conheço Renato desde menino pequeno, porque a gente mora ali pelo mesmo bairro e acho que a diferença de idade... Eu acho que com 13, 12 anos eu conheci o Renato pequenininho, lembro bem, Dona Margarida sempre muito batalhadora, né? Principalmente depois que ficou com a atribuição de cuidar sozinha dos filhos. E ela conversa com o Evandro Lira, vamos ouvir.
Eu agora vou conversar com Dona Margarida Morim, é a mãe do Renato Belo, foi vítima do acidente que ocorreu há poucos dias na PE-292. Queria que a senhora pudesse falar agora, depois do ocasionado, como é que a senhora tem enfrentado?
É muito triste, Ave Maria, misericórdia, filho. Só Deus para confortar, porque se não fosse Deus, a pessoa não ficava em pé. Porque uma pessoa está bem, né, vivo, um jovem, com toda... vida para frente. E uma coisa triste dessa, não tem nem palavras. Não tem palavras. Misericórdia, misericórdia.
Sempre se fortalecendo com a fé, né?
Só Deus para me botar em pé. É Ele que está comigo no colo, porque eu, meu filho, por mim mesmo, eu nem ficava em pé. Porque eu tenho um jovem, meu amor, que foi-se embora para Deus. Mas Deus quis, né? O que é que eu vou fazer? Misericórdia. Que misericórdia de todos os jovens que estão ainda aqui. Vá para Deus para sair desse jeito de vida do mundo, minha gente. Se vão... eu quero te dizer... filho, que jovens têm que se pegar com Deus para eles fazer a vontade de Deus e ser feliz, porque o mundo, essas coisas do mundo, não é feliz, não. A gente é feliz quando está com Deus, quando se... É isso.
Muito obrigado, Dona Margarida. Muito obrigado. Nós, da Rádio Pajéu, agradecemos, né, e desejamos força para que a senhora possa superar esse momento tão difícil.
É difícil. Eu não tenho palavras para dizer, só sei dizer que quem está aqui, quem ficou, se pegue com Deus, vá para a oração para se educar, que a palavra educa e a gente é feliz. Porque esse jeito que o jovem pensa de beber, de ir pro mundo, andar numa violência. Quando você bebe e vai entrar num carro, vai arriscar a sua vida e a do outro. Meu Deus, ilumina, Senhor, não tenho palavras.
Ela disse que queria falar, né? E, obviamente, a partir do momento que começou a falar, sentindo muito. Vamos às mensagens aqui, todas de conforto. A Mônica, que deu valho, dizendo que não ligue para comentários, falando sobre essa questão, e que Deus está com você, Ivânia. Deus vai cuidar das pessoas que não têm respeito e sentimento com a dor do próximo. Sobre essa questão, Zé, você pensa, chegou a parar para pensar em alguma providência jurídica, porque as pessoas, para que as pessoas entendam, a notícia dessas mortes, né, aliás, dos dois acidentes, já tiveram grande repercussão na imprensa de Pernambuco. E o G1 Pernambuco contou a história, acho que jornalisticamente não vi grande, contou como foi contada, qual era o carro, e fazendo alguma relação com o fato do Zé Negão ser vereador, e começaram a surgir de outras áreas do Brasil, não do Nordeste, alguns comentários ofensivos, né, aos nordestinos, e ofensivos à condição do Mariano ser filho de um vereador, e críticas as mais variadas possíveis. Isso gerou muita revolta da comunidade como um todo. Você já disse no meio de uma fala sua aí que entrega a Deus, que não está pensando nisso e dando a impressão de que perdoa essas pessoas. Agora, do ponto de vista jurídico, pensando, quem sabe, em evitar que isso aconteça com outras pessoas, você pensa em alguma ação ou está deixando isso nas mãos de Deus? Como é que você está reagindo a isso?
Eu já, Nil Júnior, acionei já, juridicamente. Mas sabe a quem? Deus. Juízo, ele vai fazer. As pessoas que quiserem usar esse momento de tanta dor, tanta dificuldade, de má fé, eu entreguei a Deus. O juízo é Deus que vai fazer, mais do que isso, nada. Entendeu? Entreguei a Deus. Eles que estão falando, eles sabem o que estão falando, né? E sabem, e estão sentindo também. Eles estão falando com a maior vontade do mundo, mas esquece que existe um ser maior, que é Deus. E Deus vai cuidar de tudo isso. Entendeu? Deus sabe de tudo, como aconteceu. Sabe que toda a verdade que eu estou dizendo aqui, independente que foi Carlinho que comprou o carro e passou para ele negociar, eu também podia ter comprado e passado para ele negociar. As pessoas iam falar do mesmo jeito. Mas Deus é quem vai fazer o juízo disso aí. Já entreguei a Deus. E essas pessoas acham que sabem o que falar, né? Acham que o futuro pertence a eles. E o futuro pertence a Deus. E Deus vai nos confortar, tanto eu como minha família, os amigos. Quero agradecer também, né, Júnior? Pedro Henrique mesmo falou aí. Mas Mariano tinha muitos amigos, muitos. E eu fiquei até impressionado com a quantidade. Muitas pessoas que vieram de fora daqui, de Afogados, de Recife, de Brasília. Teve gente que pegou o avião e veio dar um adeus a Mariano. Porque aqui na terra, graças a Deus, ele fez muita amizade e procurou também fazer o bem. Portanto, eu quero agradecer a toda a população, a todos os amigos, a todas as pessoas que vieram da esse conforto, pelo menos na última despedida de Mariana.
Como é que você está do ponto de vista de acompanhamento clínico? Porque você, a gente sabe da sua carga, de sua vida já é uma vida carregada, é política, são as suas atividades, e a gente já noticiou em algumas oportunidades, inclusive, alguns sustos, essa questão de controle da pressão, essa necessidade constante. Como é que você está sendo acompanhado, Zé? Porque desde o dia eu cheguei a ouvir que você precisou, claro, de uma atenção especial também por conta disso.
Né, Júnior, mas graças a Deus, por isso que eu digo, Deus é soberano. Ele tira, né, chamou, mas dá o conforto e também ajuda as pessoas a sobreviver. Porque naquele momento que vocês recebem a notícia, você perde a vontade até de viver. Entendeu? Para mim era facultativo. Não sei nem que eu vou ver tua pressão, levar para o médico. Eu digo, não, nem vou para o médico e nem vou verificar a pressão. Seja o que Deus quiser. Entendeu? E ele está me dando força, coragem, não sei até quando, o dia que ele vai me chamar também. Mas é como eu estou lhe dizendo. Mariana é um pedaço de mim que foi embora. Mas Deus deixou o resto, e esse resto está na mão dele. Quem está cuidando de mim é Deus. Se a pressão estourar, ou baixar, ou eu morrer, Deus é quem sabe. Entendeu? Porque não tem, eu acho que não tem remédio nenhum que cure isso aí. Não tem remédio de pressão, não tem remédio para dormir, não tem remédio para acalmar. O único remédio que tem é o conforto de Deus. E eu estou pedindo a Ele que ajude, e não me ajude só eu. Que a família vem sofrendo muito, entendeu? Principalmente quem convivia com ele no dia a dia. Edson Henrique vem muito abalado, Maria Eduarda. Ontem mesmo à noite ela passou um WhatsApp para mim. Pai, eu estou muito triste, pai. Mas minha filha, ela disse, mas eu não consigo esquecer ele, pai. E é difícil, né, Júnior? É difícil, porque ele era muito apegado a todo mundo. Mas Deus está com ele lá. Fazer o quê, né?
Sandro Pereira, me vendo sua solidariedade a todos os familiares, ficou chocado e triste também com esses comentários na internet. A Mariquinha está muito triste com o que aconteceu, que Deus dê paciência, serenidade a todos, sabedoria, fé para vencer esse momento. A Lurdinha solidária está orando também por todos. Estelita Caldas, dizendo que se entregue mesmo tudo a Deus e Ele vai cuidar de tudo. Aqui pelo WhatsApp, Érica Lopes, me solidarizo com todos da família, não há palavras para confortá-los, né? Aqui, quem está falando comigo, não estou conseguindo identificar o nome, mas é alguém que está dizendo o seguinte: não vou dizer que sinta a mesma dor que ele, mas uma grande dor senti e sinto ainda, porque perdi minha esposa com apenas 4 meses e 27 dias de casado. Sinto muita falta dela, está partilhando também o sofrimento dele, que é um sofrimento comum nesses momentos de tamanha dificuldade. Rosa Cristina, enviando os votos de conforto, né? Aqui também, forças para os familiares, Emily Maiara. Nós vivemos, né? Ouvimos agora há pouco Dona Margarida, nós vivemos, na verdade, uma tragédia em cima da outra. Tivemos uma, essa na sexta, depois outra grande no domingo seguinte. E o Evandro Lira conversa agora com Edivan Pleicel, como é conhecido. Ele é tio do Dionísio. O Dionísio era o que guiava o carro, né, que acabou se envolvendo nesse outro acidente do domingo. E conversa agora, o Evandro Lira esteve girando e também conversa com ele para falar desse momento não menos difícil dessas outras famílias, né?
Eu agora vou conversar com o senhor Edivan Pereira, conhecido aqui popularmente na cidade como Edivan da Pleicel, onde trabalhavam os jovens Dionísio, aliás, Jonathan, Maísa, e que veio de São Paulo também, faz parte da família, é sobrinho do senhor Edivan, Dionísio Pereira Neto, e foi uma das vítimas fatais desse acidente. E tudo isso se complementa aqui nessa loja, porque eles atuavam aqui, eles trabalhavam aqui, viviam aqui junto a ele. Eu queria que ele pudesse falar agora, depois de tudo, depois do ocorrido, esse momento tão difícil que a família vem passando, como vocês vêm suportando tudo isso?
Primeiramente, bom dia a todos da Rádio Pajeú. Está sendo um momento muito difícil, porque ninguém esperava, foi uma tragédia difícil de suportar, né? Está difícil para a família, porque as pessoas novas que tinham tudo por à frente e terminou nessa fatalidade. E no caso da minha irmã, né, também, que não morava aqui com a gente, morava em São Paulo, teve que se deslocar todo mundo, mãe, irmãos. E está sendo muito difícil para todo mundo.
O dia a dia aqui na empresa, porque era aquela convivência viva que tinha aqui, as pessoas, a gente via a popularidade deles aqui no local. Como é? Os clientes quando chegam, perguntam por eles, assim, algumas pessoas chegam sem saber, Cadê os meninos aqui? Acontece isso também?
É demais. Tá sendo muito difícil, porque todo lado que você olha, você vê a imagem deles, né? É a imagem deles e principalmente da Maísa, que era a mais extrovertida de todos, né? Que todo mundo gostava de ser atendida por ela, que era a mais extrovertida. Sempre tratava as pessoas com brincadeira, sempre o som ligado em alto astral. E agora tudo isso aí está sendo difícil, porque na hora que você entra, você percebe tudo que você vai fazer, você vê as imagens deles, né? E tá difícil, o pessoal pergunta muito, o pessoal, todo mundo solidário, porque gostava muito deles. E tá uma barra, todo dia é uma barra para abrir. Você tem dia que você fica até pedindo forças e bota a chave na porta e fica pedindo força a Deus para poder levantar a porta para encarar, porque é difícil. E agradecer também, né, as pessoas que deram muita força e estão dando ainda, e tocar o barco para frente, né, que infelizmente a vida continua.
Agora há pouco eu conversando com a mãe de uma das vítimas, já de outra fatalidade, de outro acontecimento aqui, que foi da PE 292, ela deixou uma mensagem. O senhor deixaria também uma mensagem para as pessoas jovens?
Gostaria de deixar uma mensagem aqui, porque principalmente as pessoas jovens, né? Tem de ter mais cuidado, pensar duas vezes quando for tomar uma atitude, porque não, essa atitude não só reflete para eles, mas como para todas as pessoas que estão ao seu lado, né? Porque quando você vê uma tragédia dessa daí, você pensa que é só com os outros. E na realidade, os outros pode ser a gente também, né? No caso, igual a gente sábado foi pro velório do Renato Belo, do Mariano. E ele estava junto comigo, e ele olhou para mim, teve uma hora, na hora que as motos estavam buzinando, e falou: "Nossa, tio, isso é uma tristeza muito grande para a família, né?" Eu falei: tem de pensar bem. E quando foi no domingo, infelizmente aconteceu. Então, deixar um alerta aí às pessoas que bebam, que dirigem, bebe, dirige, tem de ter cuidado, prestar atenção, porque estamos sujeitos a todos, estamos sujeitos a passar por isso.
Muito obrigado. Eu acabei de conversar agora com o senhor Edivan Pereira. Eu, Edivan, da Playcell, tio do Dionísio Pereira Neto. Volta agora, Super Pajor.
Obrigado, Evandro. Agradecer ao Evandro pelo esforço aí nesse trabalho de reportagem para nessa manhã. Como o Zé confirmou que estaria conosco, ouvir outras pessoas envolvidas, né, Zé? Porque cada um tem a sua dor em meio a isso, mas é impressionante como essas fatalidades foram muito próximas uma da outra, né? Vocês tiveram algum momento juntos, você ter contato com as vítimas dessa tragédia de domingo, ou se envolveu mais pelo fato do Renato ser mais próximo do Mariano? O fato é que a gente que viveu acompanhando, noticiando, as pessoas que participaram ouvindo notícias dessas tragédias, se impressionaram como as coisas aconteceram muito em cima uma da outra. Acidentes com características relativamente parecidas, o carro que pega fogo, né? Se você contabiliza, foram duas mortes na sexta, tivemos aí mais pelo menos 4 a 5 mortes, ao todo dos, praticamente 8 pessoas envolvidas, todos jovens, né? Como é que você acompanhou também esse outro episódio?
É muito difícil, né, Júnior? Primeiro, quero aqui me solidarizar com a família de Edivan, que é meu amigo Edivan, Beto Careca, Dona Rosa, que é a mãe deles, e todos os familiares. E é como Edivan falou aí, que ele foi para o enterro de Renato, de Mariano, o Dionísio, e naquele momento sentindo as dores de um e do outro. Mas, infelizmente, quando foi no dia seguinte, no domingo, o álcool, como diz o outro, né, ajudou também. Quando tem de acontecer, acontece com álcool e sem álcool. Mas o álcool ajuda muito. Agora, o que me chamou muita atenção, né, Júnior? Essas tragédias que aconteceram e os carros pegar fogo. Entendeu? Você vê os meninos bateram aqui, graças a Deus conseguiram tirar o pessoal de dentro do carro, o carro ficou todo carbonizado. E já nesse outro acidente com o pessoal da família de Edivan, de Beto Careca aí, os dois carros incendiados na hora. E você vê que o motorista que vinha de São Paulo, veio o tanto que ele rodou. Né? Já estava chegando em casa,
é verdade.
Por isso que eu acredito muito no destino. Chegando em casa, não tinha nada a ver, tudo, o carro vem colido com dele e ele não teve tempo de nada também. Os dois carros incendiaram na hora, é isso que chamou muita atenção. O que chamou muita atenção foi isso, porque essas tragédias e com fogo. Porque você vê várias colisões, várias...
E não acontece.
Não acontece, né? E na mesma semana aconteceu três. Essas duas e o outro lá de Belmonte, não foi? Teve
isso,
um carro...
Teve Bom Nome. E o carro da Nato, foram três veículos que se envolveram e um... o carro pegou fogo também, né?
Pronto. Quero agradecer também meu amigo Fabiano que chegou aqui, que ajudou muito no momento lá que o Sogro Mariano tinha falecido, a Araújo, Kilma da ABM, a tanta gente. Me desculpe se eu estou esquecendo o nome de alguém, mas... graças a Deus, é quem conforta a pessoa, é os amigos que chegar e... que você na hora, Nilvino, fica sem força pra nada. É, Deus dá alguma força, alguma coisa ali pra você não arriar de tudo. Mas é muito difícil, é complicado. Mas... é a vida, né? A gente nasceu e sabemos que vamos morrer. Mariano terminou a missão dele dia 18. E por incrível que pareça, né, Júnior, na mesma data que Bill, meu irmão, faleceu, 18 de setembro, estava fazendo 5 anos, e Mariano faleceu na mesma data. Foi outra coisa também que me chamou a atenção. Meu Deus, que propósito foi esse? Mas Deus sabe o que está fazendo, Deus vai confortar nós todos. Eu não posso dizer que tenho certeza, mas tenho quase certeza que ele está junto de Deus, está ao lado de Deus, e Deus vai dar o céu a ele como conforto, tanto a ele como a Renato, como a família de Adivan, esse rapaz de Carnaíba também, que chegou a falecer. E dizer, Nil Júnior, esse outro acidente que aconteceu, você sai de um choque, acorda. Quando acorda, outro choque. Porque nós somos aqui todos irmãos. E além de nós ser irmão um do outro, afogadense e todos jovens. Aí aumenta ainda mais a dor. Porque pessoas que viviam no momento de alegria, brincando, se divertindo, e tinham uma vida pela frente. Mas Deus quis chamar, foi na hora do chamamento, e Deus vai colocar eles tudo no bom lugar. E pedir força a eles, não só para mim, pedir a Deus, para mim, para minha família, para a família de Edivan, para a família do rapaz de Carnaíba, para a família de Renato Belo e para todos os amigos e familiares que ainda estão sofrendo essa dor irreparável.
Dizem que uma forma de... claro, a dor numa situação como essa, como você já disse, é difícil de você se abster dela, mas... a busca pela ocupação, pelas atividades do cotidiano, para tentar retomar a vida. Você já conseguiu retomar sua vida política, pessoal? Como é que está isso, Zé?
Nil Júnior, está aquele negócio, aí, Zé. Teve o falecimento, né, de Mariano, aí vem todo dia rezando o terço, a família chorando, aquela preocupação e tudo. Na quinta-feira teve a missa. Na sexta eu tive lá a Maria Eduarda em Recife, como ela disse, que ela já tinha perdido uma semana de aula, e Vânia foi também, está lá na casa de Saulo Gomes, que é onde minha filha mora. Chega lá, me conta com os amigos, João Henrique e outros amigos dele, tudo, Erk e Rafael, primo dele, aquele... o pessoal ainda dizendo, não caiu a ficha, não, sem acreditar, pedindo que seja mentira, que ele tenha viajado, mas que vai voltar. E voltei no sábado, venho participando da minha vida, do cotidiano, do dia a dia, mas não é do mesmo jeito como eu vinha, né? Tô ainda me adaptando, mas Deus vai me dar força. E é como você disse, quando você está se envolvendo com alguma coisa, você esquece. você esquece mais. E quando você está parado em casa, é o tempo todo pensando, não tem outra coisa. É só pensando nele. Não tem outra coisa, né, Júnior? Se disser que o cara está pensando em outra coisa, está mentindo. É bom até procurar alguma coisa para se ocupar mesmo, andar, falar com os amigos ir num canto e tentar resolver as coisas, porque é ruim. É ruim. Você olha para um canto, lembra dele, olha para outro. O que só passa na cabeça ele. E você tentar se acostumar com a falta. Você olhar e dizer, eu não vou ver mais. Não vou ver mais ele rindo, brincando. Ele não vai estar mais do meu lado. Nos momentos difíceis, nos momentos de alegria. Isso dói, é ruim. Mas Deus vem ajudando e eu tenho fé em Deus que Ele vai confortar a gente. Esquecer, não esquece mais nunca. Mas com fé em Deus nós vamos ter força e coragem, rezar e pedir a Deus que bote ele num bom lugar, que ele esteja descansando em paz.
Zé, mais opinião, todas as manifestações de solidariedade, né? Joana, Deus dê força, só sabe o tamanho da dor que já passou por uma situação como essa. Fabrício se solidariza com a família, Mariana e Renato estão eternizados no coração dos amigos, ele está em Recife e todos os dias está indo visitar o Nego Dé, que vai sair dessa, se Deus quiser, está dizendo ele. Irene Nogueira se solidariza com todos, e Zé Negão já disse tudo, só Deus pode confortar. Lourdes Leandro, quem tem família não julga, porque não sabemos de nada, se solidariza com todos e que Deus abençoe, está dizendo. Márcia e Marquinhos, conforto para Zé e para os demais. Nossos filhos são emprestados por Deus, Ele confia a nós, pais, mas há um dia marcado em que Ele quer seu presente de volta, diz ela, desejando força. Bruno Chateaubriand, amigos, é força, só o tempo para aliviar, para confortar essa dor. Cláudio Kennedy, bom dia a todos, Zé Negão, Dona Margarida, toda a família de Nego Dé, os demais. Sou pai, imagino a dor que estejam passando. Pai o pai que é pai sofre, a mãe que é mãe de verdade sofre muito, não tem dor que seja igual a essa. Né? Normal é que os filhos enterrem os pais, então está desejando força também aos familiares do acidente entre Carnaíba e Flores, emitindo votos aqui de muita força para todos. Né? Quem mais? Amanda Alcântara, não consigo imaginar essa dor, são dias difíceis, que Deus em sua infinita misericórdia conforte o coração de todos. Damiana do São Brás, que Deus conforte o coração de todos. Silvanete dizendo a mesma coisa. Né? O Sandro Pereira, Zé Negão, você está dizendo que você é um pai presente na vida dos filhos, né? E Deus vai lhe dar conforto, está dizendo aqui. Marcos Montinelli, força e fé, também emitindo os votos de força para Zé Negão. Nós poderíamos passar o dia aqui, as mensagens seriam essas de força, Zé, de conforto. Eu quero agradecer muito sua disponibilidade de vir. Eu fiquei assim, impressionado, né, tocado com sua disposição, porque você não disse talvez, você não disse um vou pensar, disse não, eu vou.